Epístola aos Hebreus, ou Carta aos Hebreus, capítulo 12. Versículo 6 em diante. Vamos fazer assim, vamos ler do 4 em diante. O versículo 4 é o encerramento de um tema que estava sendo tratado na epístola, que é sobre o pecado. Eu não vou estar aqui falando do pecado nessa noite especificamente, mas o tema que eu quero entrar é o 6, a partir do 6. Mas como 6 é a continuação, vamos começar do 4. Hebreus 12, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Oremos. Pai, tua palavra é tão preciosa, Senhor. Temos tanto que aprender contigo, Senhor. Fala conosco, Pai. Ensina-nos, ó Deus. Mostra-nos, ó Pai querido, aonde é necessário mudança. E que nós reconheçamos que das nossas próprias forças não podemos mudar a nós mesmos. Mas o Senhor é poderoso para nos transformar, desde que nós humildemente nos entreguemos ao poder do Teu Espírito Santo. E é o que fazemos agora para a Tua glória, no nome santo de Jesus. E todos digam amém, amém. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Sabe, irmãos, antes de começar a falar qualquer coisa aqui, além da leitura que já foi feita, eu queria que você tentasse pensar em alguma situação que você esteja enfrentando de conflito. Pode ser um conflito com alguém do trabalho, pode ser um conflito com algum vizinho, pode ser um conflito com algum parente, pode ser um conflito com um desconhecido, ou talvez um conflito até dentro da própria casa, com um familiar. Então eu gostaria de fazer um pedido a você. Você não vai me dizer, mas eu creio que a maioria das pessoas vivem enfrentando conflitos. Conflitos de várias naturezas. E eu estou me referindo aos conflitos que vêm de fora, para não falar dos conflitos que vêm de dentro, das nossas inquietações, das nossas angústias. Então, não é porque nós somos cristãos que não enfrentamos conflitos, nós vamos enfrentá-los. E eu creio que você pode estar passando por alguma situação problemática na sua vida. Ou terminou de passar, ou está se lembrando de alguma, ou está começando a passar por algum problema, alguma situação difícil, alguma provação, alguma adversidade. Bem, eu queria que você pensasse nisso agora. Pense nisso. Não é verdade que nós, quando estamos passando problemas, geralmente nos ocorre o seguinte pensamento: mas eu sou tão correto nas coisas de Deus, eu não falto culto, eu não deixo de dar dízimo, eu trago mantimento aqui para a igreja, eu trato bem os irmãos na igreja, eu sou uma pessoa boa, eu não merecia estar passando por isso. Não é verdade que a gente pensa isso? Eu não sou adivinho, não, não estou lendo o teu pensamento, não. É porque eu sou ser humano como você, e esse tipo de pensamento ocorre. A gente pensa nessas coisas. Por que que eu estou passando por isso? Logo eu. Por que que Deus está permitindo essa pedra no meu sapato? Por que que pisaram no meu calo? Por que que eu estou passando essa adversidade, essa perseguição? Por que que esse mar de problemas me cerca? E eu vou dizer por quê. Porque você é filho de Deus. Como eu também, pela misericórdia e graça, passo por problemas, e isso não me faz deixar de ser filho de Deus. Agora, domingo passado, foi Dia dos Pais. E eu me lembro que meu pai, ele não me colocava numa redoma. Por exemplo, nós morávamos num bairro considerado relativamente bom no Rio de Janeiro, Botafogo. Morávamos num condomínio, tínhamos uma boa situação financeira, não ricos, mas uma boa situação financeira, e nunca eu recebi dos meus pais, nem do meu pai, nem da minha mãe, mesada. Dinheiro para mim nunca veio fácil. Se eu quisesse alguma coisa dos meus pais, eu tinha que pedir. E se eu pedisse, pai, me dá aí um trocado, meu pai perguntava quanto, e se eu dissesse o quanto, então ele vinha a seguinte pergunta: para quê? Às vezes ele até brincava comigo: pai, você pode me dar um dinheiro? Aí ele vinha com a moeda mais baixa que existia na época, sabe? Na época era aqueles centavos, e ele vinha com aquele centavo de cruzeiro mais baixo que tinha, um centavo. Que é isso, pai? Ué, você pediu dinheiro, isso é dinheiro. Você não falou quanto. Tá bom, pai, eu quero 10. Tá, pra quê? Ah, é pra isso. Não, você não vai gastar tudo isso. É menos. Mas ele não fazia isso por maldade, não. Era para que eu valorizasse o dinheiro que ele me desse. Ele estava me ensinando. Ele estava me ensinando a não desperdiçar as coisas, a valorizar as coisas. Eu me lembro que meu pai só me bateu uma vez na vida. Sabe por quê? Porque depois que ele me bateu uma vez, nunca mais ele precisou me bater. Bastava ele me olhar. E eu nunca mais esqueci o peso da mão do meu pai. Era mais pesado que o peso da minha mão. Talvez por isso eu já tenha ter batido mais vezes nos meus filhos, né? Minha mão não é tão pesada como a do meu pai. Mas ele só me bateu uma vez, porque depois bastava ele olhar para mim e eu obedecia. Sabe, amados, quando Deus ele permite uma situação na nossa vida, é porque ele quer nos ensinar alguma coisa. Deus quer nos ensinar. Nós estamos numa escola da vida. E já disseram que a escola da vida é a mais dura das professoras. Por quê? Porque todo professor primeiro ensina para depois ele dar a prova, não é verdade? Primeiro o professor ensina a lição e depois ele te dá a prova. Só que na vida é o contrário. Primeiro vem a prova para depois a gente aprender a lição. Não é verdade? É exatamente o contrário. Então, colégio não é uma coisa ruim, colégio é uma coisa boa, porque já pensou? Se entrar na sala de aula, mal entrou, já recebe a prova para fazer. Pô, mas professora, eu não aprendi a lição ainda. Não, você vai fazer a prova, depois eu te ensino a lição. Pois é, a vida é assim. Primeiro vem a prova, depois a lição. Só que, irmãos, pensando um pouco melhor nisso, eu chego à conclusão de que essa frase de que primeiro vem a prova e depois a lição é uma desculpa para quem é cristão. Porque nós conhecemos a lição. Nós sabemos o dever de casa. Nós sabemos o que Deus quer nos ensinar. Nós é que nos recusamos a enxergar isso. Pense mais uma vez na aflição que você está passando. Na situação que você está passando, seja qual for. Seja ela qual for, eu digo para você o que é que Deus quer ensinar a você. Uma coisa, a mais importante de todas. Essa lição, ela foi enfatizada por Jesus. Ela se repete no Evangelho segundo João duas vezes, no capítulo 13 e no capítulo 15. No capítulo 13, está no versículo 34. No capítulo 15, está no versículo 12. E a lição é: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Pense bem. Eu passei o dia pensando nisso. Toda e qualquer situação problemática que nós enfrentemos na vida, se é alguém nos perseguindo, se é alguém nos importunando, se é alguém, por exemplo, doente para a gente cuidar, se é alguém, por exemplo, casca grossa para a gente aturar, se é um patrão rígido, se é um empregado chato, seja o que for, pense bem, se é um marido mau, se é uma esposa que não te valoriza, seja o que for, nós precisamos estar sempre nos perguntando: eu estou aprendendo a lição de amar o meu próximo? Para que eu não seja reprovado nas provas da vida, porque as provas da vida, elas não existem para reprovar você. Elas existem para que você seja aprovado. Amém? Aprovado. Então, quando uma prova vem na nossa vida e você não entende que o que Deus espera de você é que finalmente você aprenda a não pagar o mal com o mal, quando a gente não entende isso, e a nossa reação diante das adversidades da vida é exatamente a mesma que a de qualquer outra pessoa que não conhece Jesus. Por exemplo, a pessoa xingou você, você vai e xinga também. A pessoa fez mal a você, você dá um jeito de que ela sofra de algum jeito também, né? Enfim, qualquer situação na vida. Por exemplo, você precisa aturar uma pessoa chata, grossa, indigesta, Qualquer pessoa sem Jesus seria o quê? Arrogante. Uma pessoa fria com tal cidadão. Mas o que Deus espera de nós? Deus espera que a nossa reação seja de amor, de tolerância, diferente, para que aquela pessoa note que verdadeiramente Deus existe, porque existe o amor de Deus em você. Como é que pode? Eu estou tratando essa pessoa desse jeito, e ao invés dela me dar patada, ela me trata bem. Ela não está me maltratando, ela está fazendo bem para mim. Uau! Não é possível. Mais cedo ou mais tarde ele vai te perguntar, escuta, ou você é muito falso, ou você não é desse planeta. Pronto, essa é a brecha para você falar, eu não sou mesmo desse planeta. Eu não sou desse mundo. O meu reino é o reino dos céus. E eu sou assim, eu trato bem você assim, porque Jesus me ensinou a fazer pelo meu semelhante o que eu gostaria que ele fizesse por mim. E não é te tratando mal que você vai se tornar uma pessoa boa. Porque eu acho que se você trata mal as pessoas é porque você já foi muito maltratado. Então eu quero tratar bem você. Eu tenho certeza que cada um de nós tem pessoas que convivem conosco ou que já conviveram e que nós poderíamos ou podemos tratar melhor. Será que você tem tratado com o amor de Deus as pessoas que têm sido uma pedra no teu sapato? Hã? Será que você tem aprendido a lição? Por que a lição é essa? João 13:34, João 15, versículo 12, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A lição é essa, como Paulo escreveu em Romanos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, ama o teu próximo, como a ti mesmo. Nós temos aprendido a lição, porque enquanto você não aprender a lição, enquanto eu não aprender a lição, o problema vai se perpetuando, ele vai crescendo, porque a gente é reprovado, e aí tem que fazer o quê? Segunda chamada. Hein? Vocês sabem o que é isso, né? Segunda chamada. A gente faz a prova e não passa na prova. Então você tem uma segunda chance de fazer a prova. E hoje algumas escolas dão até uma terceira chance. No meu tempo não tinha isso não. Hoje, inclusive, em algumas escolas no Brasil não precisa nem passar, não precisa nem tirar nota boa. O negócio é passar de ano, de qualquer jeito. Mas na vida não é assim não. Se você entende o propósito de nós estarmos aqui, nós estamos aqui reunidos para que nós cresçamos espiritualmente. E o que é crescer espiritualmente? Crescer espiritualmente não significa você dar faniquito na igreja, chilique na igreja, pular, rodar, dar salto em altura, correr, rolar no chão, dar grunhidos. Isso não significa que você está crescendo espiritualmente. Pode significar sim que você é ótimo no teatro, né? Mas não que você está crescendo espiritualmente. Você cresce espiritualmente quando você se parece com Jesus. E diga-se de passagem, eu não consigo. Eu já tentei imaginar o meu Senhor Jesus dando pirueta, ou pulando, ou gritando estridentemente, correndo dentro de uma igreja, de um salão de uma igreja, melhor dizendo, enfim. Não consigo imaginar. E a palavra diz, sede imitadores de quem? Não é do pastor, não é do presbítero, não é do diácono, não é do evangelista. É sede imitadores de Cristo. Agora eu vejo Cristo perdoando, eu vejo Cristo dizendo a verdade, eu tenho muita facilidade de imaginar Jesus fazendo bem para as pessoas. É muito fácil para mim imaginar Jesus pagando o mal com o bem. Para mim é fácil imaginar isso. Mas tenho dificuldade para imaginar Jesus fazendo algumas coisas que hoje se diz que é dom de Deus. Sabe qual é o dom de Deus? 1 Coríntios 13, o caminho sobremodo excelente é o amor. É o amor. Esse é o dom de Deus. É você se importar com as pessoas para as quais ninguém está se importando. É você valorizar as pessoas que mais ajudam você. Porque é incrível, irmãos. Eu convivi com meu pai, morando com meu pai. Eu fui o único filho que o meu pai teve. Meu pai teve 4 e adotou uma filha. Eu fui o único filho que o meu pai teve que teve o privilégio de conviver com meu pai. Porque meu pai, ele teve 3 casamentos. E eu fui o filho do último casamento. E somente no último casamento, eu fui o único filho que conviveu com o pai, com meu pai, por todo o tempo em que eu precisei conviver. Até os meus 19 anos, quando eu saí de casa. Fui morar em São Paulo com 2 amigos. E por todo o tempo que eu convivi com meu pai, eu nunca disse para ele: pai, eu amo você. Eu nunca disse isso para ele. Sabe quando eu disse isso para ele? Quando ele estava no hospital, em Teresópolis, de onde ele não saiu. Foi lá. E graças a Deus, que eu tive essa oportunidade, pelo menos, de uma vez na minha vida, ter dito para o meu pai: pai, eu te amo. Porque eu não dizia isso. Eu amava meu pai, mas eu não sabia o quanto eu amava meu pai. Eu só vim saber o quanto eu amava meu pai depois que o meu pai faleceu, depois que ele partiu. Por que que nós somos assim? Por que é que é mais fácil a gente dizer para um irmão aqui da igreja: eu te amo, do que falar para a pessoa que convive com a gente em casa? Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, o pai, o tio, o avô. Por que que é mais fácil dizer para um desconhecido ou para alguém que você não conheça muito bem do que para as pessoas que convivem com a gente? Por que será, hein? Por quê? É um mistério para mim. Eu acho que é porque as pessoas que a gente não conhece, a gente também não conhece os defeitos, sabe? Só que o verdadeiro amor supera os defeitos. Eu não sei quantos prestaram atenção. O texto que eu escrevi para o meu pai aqui, que eu escrevi e li aqui na igreja domingo, ele começa dizendo: o meu pai tinha muitos defeitos. Quem não tem defeitos? Mas eu o amava. Eu amava meu pai. Houve momentos que meu pai falhou comigo como pai, falhou com a minha mãe como esposa, mas não deixou de ser meu pai. Só que nós temos um pai celestial que nunca falha. Nunca falha. Nunca. E ele nos ama também. Será que nós entendemos que as lições que esse pai maior nos dá não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem? Queridos, eu queria que vocês entendessem uma coisa muito claramente aqui, especialmente se você é membro dessa igreja. E o que eu vou dizer para vocês é uma verdade profunda. Nós estamos nesse planeta para aprendermos a amar o nosso semelhante. O que mais, pastor? Mais nada. Mais nada. Ah, eu não estou aqui para fazer, criar coisas, uma empresa. Se você fizer essa empresa para dar emprego para quem precisa, então você está no caminho certo. Você compreende? Eu não estou aqui para estudar. Se você estudar para que o fruto do teu trabalho, do teu estudo, ajude alguém, então você está no caminho certo. Nós não estamos nesse mundo para vivermos egoisticamente. Isso é meu, isso é para mim. Sabe, nós não estamos nesse mundo para um crescimento financeiro. O crescimento financeiro não é proibido. Eu fico muito preocupado quando eu falo da questão de dinheiro aqui na igreja, porque algumas pessoas podem entender que eu sou contra você ter dinheiro. Não é isso. Mas o que a Bíblia diz é que você não pode viver em função do teu dinheiro. A Bíblia não proíbe você de ter tesouros da terra. A Bíblia proíbe você de ter tesouros na terra. Você entende a diferença? Tesouros da terra é uma coisa. Por exemplo, uma casa é um tesouro da terra. Mas para mim, não é o meu tesouro. Então, ainda que eu tenha uma casa própria, eu tenho um tesouro da terra, mas eu não tenho um tesouro na terra. Porque o meu tesouro é o Senhor. Qual é o nosso tesouro? O nosso tesouro são as virtudes que vêm de Deus. Amar, perdoar, fazer o bem. A palavra nos ensina a sermos imitadores de Cristo, dizer a verdade, não enganar as pessoas, não ser injusto com elas. Será que nós estamos entendendo qual o propósito de nós estarmos reunidos? Amados, Jesus é um caminho aonde temos que andar. Nós não temos que andar ao lado desse caminho, nós não temos que andar desviados desse caminho, esquecidos dele, nós temos que andar no caminho, que é Jesus. E para que é que nós nos reunimos? Nos cultos, nos ensinamentos da escola bíblica, nos encontros nos lares. Para que é que nós nos reunimos, amados? Para que nós estejamos estimulando uns aos outros, lembrando uns aos outros que devemos amar. Duvida disso? Você está em Hebreus comigo? Então veja comigo agora outro versículo, por favor. Capítulo 10 de Hebreus, e daqui a pouquinho eu volto lá no capítulo 12. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 24. Olha o que, diz a palavra, o propósito de nós estarmos reunidos, seja aqui ou em qualquer outro lugar ou em qualquer outro dia da semana. Quando dois ou mais se reúnem em nome de Jesus, qual é o propósito? Está aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Na minha Bíblia, dia está com D maiúsculo. É o dia da volta de Cristo. É o dia da volta de Cristo. Quanto mais nós percebemos que a volta de Cristo se aproxima, mais ainda nós temos que estar o quê? Congregando. Nós temos que estar o quê? Reunidos. Nos estimulando ao amor, a amar o próximo, a perdoar o próximo. Quantas vezes irmãos se reconciliaram aqui na igreja, ou famílias se reconciliaram lá fora, por causa da nossa intervenção. Por causa da intervenção de alguém da igreja, ou por causa da minha intervenção pastoral. Porque vocês sabem disso, quem me conhece sabe muito bem. Se existem duas pessoas da igreja que não se falam, pode saber de uma coisa. Quando chegar ao meu conhecimento, as duas vão sentar juntas e a gente só vai sair do gabinete quando elas se abraçarem. Vocês sabem disso. Irmãos, eu já coloquei no gabinete, estrategicamente, foi uma estratégia, duas mulheres que amavam o mesmo homem. Só que uma delas era esposa, a outra era amante. E as duas queriam congregar na nossa igreja. E aí eu falei para a esposa, eu falei, olha, eu vou chamar ela no gabinete sem ela saber que você está aqui dentro. Quando a mulher entrou, eu fechei a porta rapidinho. Falei, agora senta aí que a gente vai resolver isso agora aqui. Agora. E resolvemos para a glória de Deus. Claro que o que ficou resolvido é que a amante tinha que largar o marido da outra. Né? É óbvio, não é? Mas para que nós nos reunimos, irmãos? A gente se reúne aqui para quê? Nós nos reunimos aqui para nos estimularmos ao amor e à prática de boas obras. Ajudar a quem precisa, a quem realmente precisa, não a quem se aproveita da nossa boa vontade, que nós não somos idiotas. Não tem idiota aqui na igreja. Mas nós estamos aqui para ajudar a quem realmente precisa. Eu queria que você prestasse de novo atenção nesses dois versículos, 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, façamos admoestações de quê? Ao amor e às boas obras, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Agora eu te pergunto, por quê? Que quanto mais se aproxima o fim dos tempos, nós temos que mais ainda estar unidos, juntos, congregando, seja aqui, seja nos lares, seja onde for. Por quê? Porque Jesus disse que nos últimos dias o amor se esfriaria. Se esfriaria. E não é verdade que isso está acontecendo? E se você não congrega, se você não se reúne com irmãos que falam do amor de Deus, que enchem o teu coração de esperança, de fé, naquele que nos amou, mesmo sem merecermos, naquele que deu prova do seu amor para conosco, enviando o seu próprio filho para morrer na cruz em nosso lugar, se nós não nos reunimos no lugar onde o amor de Deus é estimulado, a verdade é que acabamos ficando gelados, frios, petrificados como o restante do mundo. Não corra esse risco, meu irmão. Perto está o Senhor. E você sabe o que Ele vai perguntar se fizemos? Ele não vai perguntar se nós fomos católicos ou espíritas ou evangélicos. O que Ele vai perguntar é: quando eu tive fome, você me deu de comer? Quando eu tive sede, você me deu de beber? Quando eu estava enfermo, você foi me visitar? Ou será que nós somos daqueles que, quando ficamos enfermos, a gente fica chateado porque ninguém veio nos visitar? Mas quando estamos com saúde, também não visitamos ninguém. A gente só quer receber. A gente quer receber a visita, mas pense bem. Quantos enfermos você visitou esse ano? Só dizer não. Hã? No ano passado, e você foi visitar por amor, não por obrigação, não para aparecer para o pastor, por amor. Hã? Mas a gente fica chateado, né? Se a gente fica doente, ninguém visita e ninguém liga, a gente só quer receber. Mas a palavra diz que para você colher, você primeiro tem que plantar. Será que temos aprendido essas lições, amados? Nós nos reunimos para nos estimularmos ao amor e à prática de boas obras. Nós nos reunimos para que cada dia mais sejamos menos egoístas, menos orgulhosos, menos rebeldes, porque essas coisas são as características, sabe de quem? De Satanás. O que é o diabo? O diabo é rebelde, o diabo é orgulhoso, o diabo é soberbo, egoísta, não é? Agora, diabo, se é que alguém vai procurá-lo, ele não é como Deus. Deus, ele nos diz não. Mas o diabo, ele só diz sim. Isso mesmo, enche a cara, vai fundo. Isso mesmo, continua mentindo, vai embora. Isso mesmo, continua sendo egoísta, é assim que eu gosto, vai em frente. O diabo não te repreende em nada. Agora Deus te repreende. Deus te disciplina. Toda vez que você age sem amor com alguém, você pode ter certeza absoluta que isso vai se voltar contra você lá na frente. Porque aquilo que você planta, você vai colher. Será que nós temos aprendido o que Deus quer nos ensinar? João 13:34. João 15, versículo 12. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É olhar para Cristo e dizer, Cristo é o modelo que eu quero seguir. O amor que ele teve por nós é o amor que eu quero ter pelo meu semelhante. A maneira como ele tratava os pecadores é a maneira como eu vou tratar os que pecam comigo. E ele não apedrejava os pecadores. Ele os perdoava e depois dizia, não peques mais. É apenas isso. Essa é a grande lição da vida. A grande lição desta vida. Nós nos guardarmos isentos do egoísmo que há no mundo, da maldade que há no mundo, da vaidade exacerbada que há nesse mundo. Nós nos guardarmos do materialismo que assola o coração dos homens. E nos exercitarmos no amor, na prática de boas obras. Faça ao teu semelhante o que você gostaria que ele fizesse a você. Só tem um jeito, um único jeito de fazermos isso, que é nos esforçando em nos colocarmos no lugar daquela pessoa. Recentemente eu vi na televisão um repórter, era uma mulher, que colocou pesos no corpo que simulavam como é difícil caminhar e fazer as coisas com 80 anos de idade. Com 80 anos de idade, o braço, levantar o braço é pesado. É por isso que às vezes eu vejo no supermercado alguém pedindo assim, dá para o senhor pegar aquilo para mim? E eu penso, ué, se ela esticar o braço, ela pega. Mas não é esse o problema. Se ela esticar o braço, vai doer as juntas. E se ela esticar o braço e segurar, ela vai achar pesada aquela lata e vai cair no chão. É incrível. Vocês estão compreendendo? Agora, ninguém se coloca no lugar de um idoso. Hoje em dia, idoso entra no ônibus e fica em pé. E criança fica sentada. Isso, na minha época, era um absurdo quando eu era criança. Eu me lembro de várias vezes em que eu estava cansado, criança. E meu pai falava, levanta. Por quê, pai? Estou cansado. Dá lugar para essa senhora, levanta. Poxa, pai, levanta. Várias vezes. Até que eu aprendi por quê? Por amor. Por amor àquela pessoa. Tente se colocar na pele das pessoas que, como eu disse no início, são uma pedra no teu sapato. Sabe, antigamente, quando uma pessoa me tratava mal, eu ficava mal. Uma pessoa me tratava mal, eu ficava mal. Por exemplo, se chegasse algum irmão na igreja e eu desse a paz do Senhor sorrindo e o irmão emburrado, a paz. Pronto, acabava para mim o culto. Eu ficava mal, só que agora não. Agora eu entendo o seguinte. Eu não sei como foi o dia daquela pessoa. Eu não sei quais as dificuldades que ela está enfrentando. Eu não sei se ela está com dor na coluna, com dor de estômago, para estar de cara feia. Eu não sei o problema que ela está enfrentando. Então, se ela me tratar mal, eu vou tratá-la bem para que ela tenha um dia melhor. Isso eu levei 40 anos para aprender. Eu espero que você aprenda em 4 minutos. Ou 40 minutos, que é o tempo dessa pregação, que aliás já acabou. Olha, irmãos, eu sou suspeito de dizer, mas eu gostaria muito de ter feito parte de uma igreja igual a essa na minha juventude, durante o decorrer da minha vida. Uma igreja que ensinasse as coisas que a gente vem ensinando de 2 anos para cá. Porque isso é o que Deus espera de nós. Só tem uma forma de você fazer alguma coisa para Deus. Ah, pastor, eu quero fazer alguma coisa para Deus. Quer fazer alguma coisa para Deus? Faça o bem ao teu semelhante. Não, pastor, não é isso, pastor. Eu quero dançar na igreja. Deus quer isso de você? O que Deus espera de você? Que você deixe de ser egoísta, que você deixe de ser orgulhoso, que você deixe de querer aparecer e faça as coisas por amor ao seu semelhante. Amém, queridos? Ah, como eu gostaria que houvessem mais igrejas que ensinassem isso aqui. Porque assim o mundo seria muito diferente, irmãos. Entenda isso, nós estamos na escola de Deus. Não seja reprovado. Eu quero ler novamente o finalzinho aqui, melhor dizendo, um trecho de Hebreus capítulo 12, só para você se lembrar, versículo de número 6. Hebreus 12, versículo 6. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Se você é filho de Deus, Ele tem corrigido você. Tem falado com você. Não fuja da correção de Deus. Quando vierem os problemas, as adversidades, sorria. Eu vou aprender alguma coisa com isso. Eu vou aprender alguma coisa com isso. Não seja reprovado. E não esqueça que a grande lição se chama amor. Amor. Pai, ensina-me, Senhor, os teus caminhos, Pai. Ensina, Pai, a cada um de nós, ó Deus. Pai querido, ajuda-me, Senhor, e ajuda a cada um de nós a aprendermos a agir como o Senhor agiria. E nós temos o referencial, porque o Senhor veio na pessoa do teu filho a esse mundo. A tua essência estava em Cristo aqui nesse mundo. E em Cristo o Senhor estava nos reconciliando contigo. Que nós leiamos o Evangelho, leiamos a vida de Cristo Jesus, tudo o que Ele nos ensinou com o propósito de o imitarmos, ó Senhor. Com o propósito de crescermos espiritualmente, que isso seja para a Tua glória, Pai. Reensina-nos essa grande lição, que é o amor. Tu és o nosso Pai, e contigo queremos aprender, Senhor. Mas sabemos que o Senhor nos ensina usando pessoas, usando circunstâncias, situações, provas, adversidades. Que nós estejamos acordados espiritualmente e consigamos aprender as lições que o Senhor está nos ensinando. E consigamos entender que, independente da circunstância, a grande lição é se nós estamos fazendo ao nosso semelhante o que gostaríamos que ele fizesse conosco. Quantas vezes, Pai, eu fui reprovado nisso? Quantas vezes, Pai, eu reagi da forma que o diabo queria que eu reagisse? Quantas vezes eu agi exatamente como o mundo age? Mesmo sendo cristão. e pior mesmo sendo pastor. Ajuda-me, Pai, a não voltar a cometer esses erros. Ajuda, Pai, a cada um de nós a entendermos que as provas que o Senhor nos dá é para que não sejamos reprovados, é para que não façamos o mal, mas o bem, é para que não paguemos como o mundo paga, é para que nós suportemos uns aos outros, como o Senhor nos mandou suportar, que nós não façamos vista grossa para versículos como esse, que nos manda suportar os mais difíceis irmãos, as pessoas mais difíceis de lidar, antes que estejamos contentes, porque o tamanho da prova mostra o tamanho da recompensa, e essa recompensa é crescermos no teu amor e nos parecermos mais com Jesus, para a tua glória. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o poder, consolo e comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre, e todos quanto querem passar na grande lição, digam amém e aplaudam ao Senhor, que até aqui nos ajudou. Dê um abraço no seu irmão. Dê um abraço.